E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, nós vamos conversar com o arquiteto urbanista e professor doutor da Universidade Estadual de Maringá, Leonardo Casimiro Barbosa, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Professor, hoje eu gostaria de falar sobre acessibilidade, né, que é um critério, um indicador muito importante na mobilidade urbana. Eu gostaria de começar perguntando, como nós podemos avaliar a acessibilidade de uma cidade?
Certo. Luciana, você sabe, a acessibilidade é um termo que a gente pode entender de uma forma bastante ampla, e também tem uma aplicação mais convencional que está relacionada à NBR 9050, que seria a nossa norma de acessibilidade. Então, do ponto de vista amplo, entender a acessibilidade de uma cidade, isso vai nos relacionar ao que a gente chama de direito à mobilidade, que é basicamente a gente entender que tipos de transporte o cidadão tem acesso no seu cotidiano e que poder de mobilidade esse transporte dá a ele no sentido de realizar seus deslocamentos diários. Então, por exemplo, um cidadão, geralmente de menor renda, que habita a periferia de uma cidade, que faz uso de transporte coletivo, esse cidadão ele tem um poder de mobilidade reduzido, né, por ter uma mobilidade no espaço urbano subordinada aos horários, às rotas do transporte coletivo. Então, nesse sentido, ele tem uma menor acessibilidade no espaço urbano comparada, por exemplo, ao indivíduo que faz uso do transporte individual. Isso seria uma mobilidade em termos mais amplos, né, para a gente entender os deslocamentos no espaço urbano. De um ponto de vista mais restrito e mais aplicado, a gente tem a acessibilidade dos sistemas viários, né, sobretudo das nossas calçadas, né, que é o entendimento mais convencional que as pessoas acabam tendo por acessibilidade. E isso vai ao atendimento de uma série de normas e exigências que garantam um deslocamento confortável para um universo amplo de pessoas. Desde pessoas com deficiência visual, por exemplo, pessoas em cadeira de roda, com mobilidade reduzida, né? Então, é a adoção de pisos podotáteis, os desníveis corretos das calçadas, o tratamento com as inclinações corretas de rampa, o tratamento das superfícies, né? A continuidade do piso. E seria, então, isso uma série de relações que a gente tem para se medir uma acessibilidade de um ponto de vista aí mais aplicado ao sistema viário, né? Falando sobretudo do passeio público, que são as calçadas.
Em relação às calçadas, como que uma cidade pode melhorar a acessibilidade dessas calçadas, principalmente as cidades que vão crescendo e são mais antigas e tem no centro da cidade, por exemplo, né, que já tem mais tempo, que é mais antigo, é preciso reformar? O que é preciso fazer? Cada cidadão tem que ser responsável pela sua própria calçada?
Então, esse é um tema bastante polêmico no Brasil, porque nós temos uma cultura de atribuir a responsabilidade de manutenção, né, de construção e manutenção das calçadas ao proprietário do lote, ao passo que a calçada faz parte do sistema viário da cidade, um ponto de vista mais amplo, cuja responsabilidade é do poder municipal, da prefeitura. Então, essa dupla responsabilidade gera por resultado uma não padronização dos nossos passeios públicos. Então, por mais que existam regras, né, na prefeitura de desenho dessas calçadas, né, os parâmetros de calçamento, de área permeável, de faixa de passagem, muitas pessoas, ao aprovar seus empreendimentos, e um pouco por culpa da falta de fiscalização, a gente acaba tendo uma variabilidade das condições desses passeios e, sobretudo, problemas de conexão de um lote com o outro. Então, o tratamento dos desníveis, né, de um lote ao outro, não se dá de uma forma contínua e correta. Em muitas cidades europeias, por exemplo, né, a responsabilidade das calçadas é do poder público. Então, nesse sentido, a gente encontra um deslocamento no passeio público muito mais padronizado e uniforme, o que valoriza, então, a acessibilidade. Uma questão que você colocou, que é interessante, das cidades mais antigas, né, que possuem passeios mais estreitos, em razão, né, da sua característica, do momento de construção dessas cidades, o ponto de transformação se dá quando as cidades tomam uma medida que é bastante importante em algum momento, que é priorizar as pessoas em detrimento dos automóveis, né? Então, a gente vê que a gente tem uma política, né, uma cultura do automóvel muito forte, muito enraizada no Brasil, e por isso uma resistência das pessoas em alterarem essa política pública, né, priorizando as pessoas e não o automóvel. Então, uma das estratégias, por exemplo, seria eliminar faixas de estacionamento dessas vias, né, para ampliação dos passeios, priorizando, então, o pedestre e não o automóvel.
Uhum. Professor, qual é a sua avaliação sobre a acessibilidade aqui em Maringá, falando, então, das calçadas aqui de Maringá?
Ela, se a gente focar nas calçadas aqui em Maringá, o resultado não é bom. A gente teve recentemente aí o plano de mobilidade, né, o Plano Mob Maringá aprovado, né, e no seu diagnóstico ele levantou que 61% das calçadas avaliadas são classificadas como ruins e apenas 4% são classificadas como boas, né, que atenderia então todos os critérios de acessibilidade. Então, esse é um número bastante baixo. E parte desse problema se dá com aquela relação que discutimos anteriormente, né? A falta de padronização, sobretudo, né? A política de cada proprietário de lote confeccionar e ser responsável pela manutenção da sua calçada, isso gera muita variabilidade nas condições de manutenção, nas condições de desenho, de utilização de pisos. E o resultado, em termos de acessibilidade, não tem sido positivo.
Então, quer dizer que seria preciso mudar a lei, né? A forma como se constroem e se reformam as calçadas.
Isso. É um apontamento, inclusive, do Plano Mob, de algumas mudanças, né, nas políticas urbanas. Primeiramente, né, uma sugestão desse plano é que nos novos loteamentos, os próprios loteadores sejam responsáveis pela confecção também das calçadas, garantindo, então, uma padronização maior. Nas calçadas, na área urbana, né, já implantada, existente, né, consolidada, que no momento de aprovação de novos usos, reformas, né, que a prefeitura fiscalize e exige o padrão de calçada municipal, que já existe, né? Existe esse desenho, mas por uma falta de fiscalização, ele acaba não tendo muita efetividade.
Professor, eu gostaria de voltar a esse dado que você citou, né? 61% das calçadas são classificadas como ruins, é um dado que está no Plamob. Esse número ele chegou a esse número de que forma? Foram os moradores, a população que respondeu algum questionário?
Não, são critérios estabelecidos, né, pela empresa, né, Cidade Viva foi responsável por esse plano, a empresa contratada, né, pela confecção desse plano. Então, se estabelece critérios de acessibilidade, de padronização dos pisos, do tratamento de desníveis, vários critérios, né? Muitos relativos à acessibilidade, à largura desses passeios e tudo mais. E com base nesses critérios foi feito o levantamento visual dessas calçadas. Né? E aí, por não atingir, né, ao menos 4 dos critérios elencados, elas eram classificadas como ruins, né? Porque deixavam a desejar em diversos critérios.
É um número bem alto, né? Bem expressivo. Professor, sobre os desníveis, né? Também tem a questão geográfica, né? A questão dos solos.
Isso, né? Ela tem a geografia, né? A topografia da cidade, obviamente, impacta na relação do desnível da calçada. Mas Para além disso, né, um dos grandes problemas que a gente observa é um desnível projetado, digamos assim. Uhum. É a forma como que o proprietário do lote estabelece o acesso da sua casa, né, a cota de entrada da sua casa, que vai ter um impacto, né, a sua rampa de acessar a área de garagem, o acesso de pedestre. Cada proprietário o faz de uma forma. E estabelecendo cotas variadas, isso vai promovendo desníveis que, pela lei, não poderiam acontecer na calçada. Mas o cidadão planifica essas áreas para ter um acesso mais confortável, por exemplo, à garagem da sua residência, que está numa cota mais elevada do que a cota da calçada, e isso vai gerando uma série de degraus ao longo do espaço público que não poderiam acontecer.
E tudo isso então tem que ser alterado. Uma sugestão então do Plamob é começar a partir dos novos loteamentos. As calçadas que nós já temos, elas podem ser revitalizadas, reformadas, aumentar a acessibilidade com projetos, talvez?
Com certeza. Uma das sugestões também é de que a própria prefeitura invista recursos na padronização dos passeios públicos, sobretudo nas áreas onde se observa o maior poder de caminhabilidade, ou seja, onde a gente observa que tem usos do solo mais ativo, concentração de comércios, de serviços, onde as pessoas têm um deslocamento, né, a pé mais ativo. Então, nessas áreas, uma das recomendações é que o poder público invista na padronização desses passeios públicos.
Isso pode ser um estímulo para que as pessoas até caminhem mais, né? Andem mais, utilizem menos o carro, andem mais a pé, talvez, né?
Com certeza. Eu acho que uma das questões principais, né, ou primeiras para a gente observar, se a gente quer estimular a caminhabilidade, né, essa forma de mobilidade ativa, que é bastante sustentável e saudável, uma das primeiras questões é a gente proporcionar um passeio público confortável e adequado, né, sem riscos a essas pessoas, em função dos desníveis, da falta de manutenção. Então, é um primeiro passo, mas é um passo bastante importante.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigado. Boa tarde.
Nós conversamos com o arquiteto, urbanista e professor doutor da Universidade Estadual de Maringá, Leonardo Casimiro Barbosa, aqui na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.